A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a juíza Mariana Fowler Gusso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante: como funciona a recuperação judicial e também a falência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a recuperação judicial e como que isso funciona na prática?
Jéssica, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em recuperação judicial é de que a empresa ela está em dificuldades financeiras.
Uhum.
Então, se a empresa não está em dificuldade financeira, obviamente a gente nem vai tratar de recuperação judicial. Então, é quando a empresa está lá numa situação em que ela precisa de algum auxílio agora daí do Poder Judiciário para que ela possa sair dessa situação de dificuldade financeira e possa continuar aberta, gerando empregos, recolhendo tributos e enfim, funcionando, né? Então, essa é a premissa principal. E o que consiste a recuperação judicial? Então, ela consiste assim, em ter uma nova proposta de pagamento das dívidas existentes pela empresa.
Uhum.
Então, o próprio devedor, ou seja, a empresa, ela vai propor aos seus credores um plano de pagamento diferenciado daquele que, né, das dívidas que já existem, que já estão vencidas, e ela vai propor que essas dívidas sejam pagas de uma outra forma, com um prazo diferenciado, com um pouco de desconto, alguma coisa diferente, que não aquela forma com que ela está contratada anteriormente. Então, dessa forma, ela apresenta o que a gente chama de plano de recuperação judicial.
Uhum.
E que esse plano de recuperação judicial vai ser analisado pelos credores, que vão ser chamados ao processo, e eles vão aí, eles têm duas opções, ou eles vão aprovar o plano ou eles vão reprovar o plano. Então, eles podem aceitar ou não, ou eles podem sair, inclusive, com um terceiro plano, com uma outra forma, desde, obviamente, que a recuperanda, que a gente chama, que é a empresa que está em recuperação judicial, concorde com esse novo plano apresentado. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. É uma nova forma de pagamento das dívidas da empresa que está em dificuldades financeiras.
Uhum. Interessante, doutora. E, doutora, e as micro e as pequenas empresas, elas também podem recorrer à recuperação judicial?
Sim, Jéssica, elas podem. Inclusive, elas têm uma... dentro da lei da falência e da recuperação judicial, elas têm até um capítulo diferenciado, e elas têm a forma com que a recuperação da judicial delas é feita é um pouco diferente,
uhum,
das demais empresas. Mas veja, isso não é uma obrigação. Elas podem ir para a forma geral, sabe?
Uhum.
Então, mas elas têm sim, se a pessoa, né? A pessoa que eu digo ali é a empresa, quiser ir dessa forma que é proposta para as micro e pequenas empresas, é possível sim.
Uhum. É uma forma mais facilitada, então.
Mais facilitada. Uhum. Mais facilitada, mais rápida, mais simples. Mas ela engloba não todas as dívidas, como é as outras recuperações, né?
Uhum.
Ela tem uma coisa um pouco mais facilitada, mas existe sim a possibilidade. Mas ela pode entrar na regra geral também, sem problema nenhum.
Legal, doutora. E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são as condições exigidas para poder obter a recuperação judicial. E o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Ok. A lei, isso na verdade são requisitos trazidos pela lei, né? Uhum. Então, a lei de recuperação judicial, que é a lei 11.101 de 2005, ela traz alguns requisitos que eu vou falar meio em termos gerais, assim, até para não entrar numa questão muito jurídica. mas o fato é assim: a primeira coisa é que para você pedir recuperação judicial, a sua empresa tem que estar em funcionamento há pelo menos 2 anos. Isso é um requisito básico, não pode simplesmente abrir a empresa dali 6 meses uhum. já pedir recuperação judicial. Então, no mínimo, então, em funcionamento há 2 anos. E veja, esse funcionamento há 2 anos é de existência dela junto à Junta Comercial do Paraná. Não é simplesmente abrir uma portinha, né? Uhum. É uma existência legal da empresa, sim. né? Então, com o contrato social registrado, tudo certinho. Ela não pode ser falida, obviamente, né? Porque, obviamente, quem está em falência não vai fazer uma recuperação uhum. judicial. Ela não pode ter tido concedido a ela uma recuperação judicial há pelo menos 5 anos.
Sim.
Então, assim, depois que termina a recuperação judicial, ela tem que ter 5 anos para pedir uma outra recuperação judicial, se for o caso, né? E ela não pode ter sido o administrador, ter sido condenado por qualquer crime envolvido na lei de falências. Uhum. Tá? Então, em regras gerais, esses são os requisitos aí, mais importantes para a concessão, e pelo menos para o pedido, não concessão, né? Para o pedido de recuperação judicial.
Uhum.
Tá?
E, doutora, quais são os principais objetivos da legislação com essa recuperação judicial? O que o legislador pretendeu com isso?
A recuperação judicial é uma inovação, não digo uma inovação como uma coisa nova, porque a lei é de 2005, né? Então, aí a gente já está aí há 13 anos com a lei. Mas é uma inovação legislativa, porque até então veja, até 2005 a gente tinha concordata e não a recuperação. E a concordata era um processo muito estanque, muito difícil, era quase impossível com que a pessoa pudesse sair da concordata. Uhum. E a recuperação judicial é uma legislação muito moderna, inspirada na legislação norte-americana, em que prevê, e especialmente isso, qual que é a ideia do legislador? É a de manutenção da empresa.
Sim.
Manutenção dos empregos, continuidade de geração de riquezas, continuidade de recolhimento de tributos, ou seja, de que a economia continue girando, com as pessoas empregadas, com o recolhimento dos tributos, com que o dinheiro circule. Essa é a ideia, né? Tirar aquela empresa que às vezes está numa situação econômica financeira um pouco difícil, e que ela volte mais saudável e continue gerando empregos e renda, enfim, toda essa situação. Essa é a ideia da recuperação judicial.
Uhum. Doutora Mariana, dá para a gente dizer, então, para os nossos ouvintes, que a recuperação judicial tem sido uma alternativa das empresas e para superar a crise econômica atual?
Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é um instrumento previsto na lei que serve para superar a crise econômica, principalmente agora que a gente vem numa situação do país, né, difícil economicamente, com algumas empresas sendo atingidas, a recuperação judicial está aí para isso, né, para ajudar essas empresas.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as possibilidades dos pedidos de recuperação judicial serem negados, em quais situações que isso acontece.
Então, existem alguns casos em que os pedidos são negados. É porque a recuperação judicial ela tem 2 fases, é importante que a gente saiba.
Uhum.
É quando a empresa faz o pedido e o juiz autoriza que o processo corra. E depois, a 2ª fase, que é a fase dessa análise do plano de recuperação judicial que eu falei anteriormente. Então, são esses 2 momentos que são importantes. No primeiro momento, quando a pessoa pede a recuperação judicial, ela pode ser negada quando eventualmente ela não cumpra algum dos requisitos uhum. que eu falei anteriormente, né? Quando, por exemplo, ela não está em funcionamento. Se uma empresa não está em funcionamento, não cabe recuperação judicial. Então, o juiz pode ali fazer o que a gente chama de indeferimento da petição inicial, ou seja, acabar com o processo ali no começo dele, nem deixar a coisa começar. Então, essa é uma das situações. E a outra situação, que é quando o outro pedido pode ser negado, nessa análise dos credores do plano de recuperação judicial. Isso, então, o processo já correu, né? Ele já tem um andamento. E daí existe um momento que a gente chama, a gente chama de Assembleia Geral de Credores. Ou seja, uhum, todos os credores são chamados para irem numa reunião e analisar e votar esse plano de recuperação judicial, dizendo sim, aceito ou não aceito. E se, eventualmente, o plano for negado ou reprovado pelos credores, esse é um dos casos em que a recuperação judicial é negada. E o que acontece? Acontece que a empresa vai ser declarada a falência dela.
Uhum.
Essa é a situação. Então, você tem esses dois casos. Ou, eventualmente... Mas isso é um caso muito mais específico e difícil de acontecer, é de quando há alguma ilegalidade nessa assembleia e o juiz mesmo, ele indefere a homologação do plano.
Uhum.
E também daí decreta falência.
E se a empresa não cumprir também o plano, também vai ter um problema,
certo,
né?
Certo, certo. É bem lembrado. Se, eventualmente, depois de aprovado o plano, a empresa não cumprir com as... com o que está escrito lá no plano, né, com o que foi acordado com os demais credores, também vai ser outro caso de que a gente chama de convolação da recuperação judicial em falência. Né?
Uhum.
Então, a empresa vai ser decretada falência se ela não cumprir com aquilo que foi acordado com os credores.
Uhum. E, doutora, vamos falar mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas situações em que a recuperação judicial não foi possível,
uhum,
né? E qualquer outra solução para a empresa? Como que daí esse processo vai funcionar a partir desse momento?
Então, como a gente já tinha falado um pouquinho antes, o que vai acontecer? Vai acontecer é que vai ser decretada a falência daquela empresa.
Uhum.
Em vez de a recuperação judicial ter andamento, a falência vai ser decretada, ou seja, a empresa vai acabar, né? É uma outra solução legal, mas enfim, de outra tentativa de pagamento daí dos credores, mas de uma outra forma. Mas
uhum,
o caminho é a decretação da falência da empresa.
Uhum. E o que significa na prática, doutora, a gente falar em decretar a falência de uma empresa? O que acontece daí com essa empresa?
Então, a partir do momento que a falência é decretada, a empresa fecha, né?
Uhum.
O judiciário vai lá, com o oficial de justiça, fecha a empresa, lacra. E o que eles fazem? Eles arrecadam os bens para poder vender e, com aquele dinheiro arrecadado, poder pagar os credores. Né? É uma outra forma de pagamento dos credores, mas daí, dessa forma da falência, com não continuidade, né, da empresa, enfim, a não ser em alguns casos.
Uhum.
Mas o fato é de que... O principal é de que a falência, ela determina a extinção da pessoa jurídica.
Uhum. E, doutora, em quais casos, acho que isso é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, que uma empresa que declare falência pode continuar o seu funcionamento? Existe essa possibilidade, então?
Existe. São casos bem específicos e extraordinários. Não é uma prática comum, mas a lei até prevê... Claro, sempre com autorização judicial, nesse caso, o juiz tem que autorizar. Mas veja, é uma tentativa de continuar a empresa em casos muito específicos, como, por exemplo, a empresa ela tem vários contratos que precisam ser terminados para que ela possa receber valores bastante vultuosos. Então,
uhum,
por conta disso, se autoriza a continuidade dos negócios, ou seja, que a empresa continue funcionando até a finalização desse contrato. Mas veja, não é uma coisa que pode se estender no tempo durante muito, muito tempo. O que vai acontecer? Ela vai terminar aquilo e pronto. Daí, a partir daquele momento, fecha a empresa. Ela não vai ficar falida funcionando eternamente, né?
Uhum.
E o que a gente vê na prática é que não funciona muito, sabe? Então,
imagina.
É muito difícil. Uma empresa que é saudável, já é difícil ter continuidade,
uhum,
e funcionar, imagine uma empresa falida, né? Então, que tem toda uma dificuldade financeira.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Mariana Fowler Gusso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a recuperação judicial e também a falência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto,
participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, agora eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são as três fases desse processo de falência, para a gente entender como que isso funciona na prática.
Então, a falência ela é dividida principalmente em três fases, né? Que são a arrecadação, a liquidação e o pagamento dos credores. O que, que é isso? É o seguinte, quando o juiz decreta a falência, ele vai determinar que, como eu já disse, seja encerrada lá o funcionamento da falência, da empresa, vai fechar e tal, e vai arrecadar os bens, ou seja, vai ver o que, que aquela empresa tem de bens.
Uhum.
Desde mesa, cadeira, computador, até imóveis, carros, caminhões, qualquer coisa que ela tenha de bens, vão ser arrecadados. Ou seja, o que, que é isso? Vão ser relacionados esses bens e avaliados. Então, mesas e cadeiras, R$150, imóvel, R$1 milhão, qualquer coisa, né? Pode ser qualquer valor, qualquer coisa, estoque, muitas vezes as marcas, né? Porque às vezes a empresa tem uma marca que é uma marca famosa, que vale dinheiro. Então, todos os bens materiais e imateriais, que a gente chama, eles vão ser arrecadados para falência. Aí, a partir do momento que eles são avaliados, eles são vendidos através... São várias formas de venda, mas a forma mais utilizada é através de leilão judicial, ou seja, né, um ato público feito pelo leiloeiro, em que as pessoas vão comprar esses bens da empresa. Quando esses bens todos são vendidos, vai ser arrecadado algum valor em dinheiro, e a partir desse valor vão ser pagos os credores, numa ordem estabelecida pela lei. Inicialmente são pagos os credores trabalhistas, né? Depois o fisco e depois os demais credores. Na verdade, assim, existe às vezes uns credores com garantia real que vão antes do fisco, mas isso são casos mais específicos. Mas os que são primeiro pagos são os credores trabalhistas, né? Então, através dessas classes e fazendo-se rateios, se não tiver o dinheiro para pagar totalmente o valor da dívida. Acabado o dinheiro, né, o valor arrecadado, se alguém não recebeu, infelizmente, não recebeu. E daí ele pode buscar, depois de encerrada a falência, cobrar essa dívida dos sócios, enfim, no momento posterior.
Interessante. Acho que isso é uma situação que gera bastante dúvida nas pessoas, né? Principalmente as pessoas que a gente viu muito nessa crise que trabalhava numa empresa, que faliu. E acontece situações, doutora, até dos trabalhadores ficarem sem receber nada numa falência de uma empresa?
Infelizmente, existem casos, sim. Nada... Não, existe caso sim. Porque muitas vezes as empresas não têm... quase nada, ou o valor é muito irrisório que é arrecadado, sabe? Porque às vezes tem só ali, o imóvel é alugado, não tem nenhum carro, nem nada, só tem ali umas mesas e cadeiras, uns computadores mais antigos, que não valem muito dinheiro, e que acabam indo só assim para pagamento das custas do processo e tal, não consegue chegar a fazer um pagamento dos trabalhadores, o que é realmente uma lástima. Mas a gente trabalha muito para que isso não aconteça, né? De que a arrecadação seja muito bem feita e vendido rapidamente para que não haja qualquer desvalorização dos bens, para que os credores, enfim, sejam pagos na melhor forma possível.
E, doutora, quando acontece a falência da empresa e não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo, existem situações que os sócios, eles respondem por essas dívidas com o patrimônio pessoal deles ou isso não acontece?
Acontece, mas são casos bem específicos. Precisa haver uma alegação, enfim, uma comprovação de que houve má-fé, de que houve fraude, de que houve algum ato ilícito praticado pelos sócios, né? Senão, a pessoa jurídica, ela é separada da pessoa física. E o patrimônio dela, a princípio, está garantido, né? Mas, claro, se ela houve algum desvio de bens, qualquer situação em que houve alguma fraude, certamente o patrimônio da pessoa física será utilizado para o pagamento dos credores.
Uhum. Doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são as principais causas que levam uma empresa à falência. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Olha, isso é um pouco difícil de falar, né? Porque cada empresa é uma empresa, né? Cada história é uma história. E claro que a falência, ela, na verdade, culmina na falência, né? É toda uma série de questões que chegam e que levam à falência. O que a gente percebe numa análise... Veja, eu estou nessa vara, especificamente nessa vara de falências e recuperações judiciais, que é a minha vara, a primeira vara de falências e recuperações judiciais de Curitiba, já faz 6 anos. E eu trabalho com falências há mais de 10. Então, há muitos anos eu vejo e trabalho com as empresas. E o que eu percebo, né? A gente percebe de que o principal motivo da falência das empresas são dois. A má gestão junto com uma economia muito ruim que a gente tem no país, né? Assim, muitas vezes impostos muito altos, dificuldade de pagamentos, juros elevadíssimos e que acabam levando essa empresa muitas vezes a pegar um empréstimo, a ir se endividando e quando vê, não tem mais solução. Né? Isso, claro, junto com, às vezes, com uma má gestão, com algum problema, às vezes, pessoal que os sócios passam. Então, são várias situações que acabam levando, né, a isso. Às vezes, uma mudança de mercado. Né? Eu tenho lá, por exemplo, uma falência de uma empresa em que o produto que ela fabricava já não é mais o que era antes. Que eram aquelas... portas de aço, armários de aço, que hoje em dia ninguém mais usa, está tudo no computador, né? Então, são várias situações, assim, que acabam levando. Então, é uma questão muito subjetiva, né? Para trazer, assim, mas em linhas gerais é mais ou menos isso.
Interessante. Porque, pelo menos, é um alerta para os nossos ouvintes, né? Porque em relação à crise que a gente passa econômica, não dá para fazer muita coisa, mas sobre a má gestão já dá para trabalhar bastante isso, né? A gente talvez fale com alguns ouvintes que sejam micro e pequenos empresários, dá para investir em cursos, em algumas coisas para evitar essa situação de recuperação judicial e principalmente da falência, né, doutora?
Sim, sem dúvida nenhuma, né? O mais importante é que o administrador da empresa, ele esteja muito conectado com a sua empresa e que perceba como que está indo a situação e que quando ele perceber que a situação não está muito boa, que ele busque alternativas para evitar que chegue na situação de uma recuperação ou de uma falência.
E, doutora, tem empresas ou sociedades que não podem sofrer falência, não é mesmo? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são esses tipos de empresas e por que, que elas não podem sofrer esse processo de falência.
Certo. Existem algumas empresas também previstas pela lei, então é uma eleição legal, né, de algumas empresas que não podem sofrer falência. As primeiras são as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são aquelas em que o governo, né, de uma forma, ou o município, ou o Estado, ou a União, são ou os donos da empresa ou sócios majoritários da empresa. Tipo, vamos pensar assim, a Petrobras, a Copel, a Sanepar, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, essas empresas que a gente sabe que são empresas públicas, né, em que o Estado está presente, o Estado como um ente geral, né? Tanto o município, Estado mesmo e a União, que ela está presente na sociedade. Então, essas empresas não podem sofrer falência e recuperação judicial, até porque se entende que o Estado ele não é possível de falir. Né? E a segunda... Então, essas são as primeiras. E a segunda classe são todas aquelas empresas que, de alguma forma, são regidas pelo Banco Central. Então, a gente pode citar as instituições financeiras, cooperativas de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, operadora de plano de assistência à saúde, seguradoras, esse tipo de empresa que, na verdade, elas são reguladas pelo Banco Central. Então, se há algum problema de insolvência dessas empresas, é o próprio Banco Central que vai resolver essa situação. Ele não vai vir, então, para uma falência, uma recuperação judicial. né? Uhum. Por conta de que, na verdade, elas tratam de dinheiro de outras pessoas, né? Então, não é uma geração de emprego, nada disso. Mas sim, porque daí tem toda uma legislação e seguros e fundos que regem essas empresas. Mas que elas, basicamente, são reguladas pelo Bacen, né? O Banco Central do Brasil.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Mariana Fowler Gusso. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o processo de recuperação judicial e também o de falência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, queria pedir agora para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho nessa vara de falências e recuperações judiciais. Como que funciona esse trabalho na prática, se a demanda é muito grande?
Então, Jéssica, a gente está lá... são duas varas de falências e recuperações judiciais aqui em Curitiba. É a primeira e a segunda vara. Elas foram criadas no ano de 2012 e... anteriormente, os processos de falência e recuperação judicial, eles tramitavam nas varas da Fazenda Pública aqui em Curitiba. Mas daí houve essa redistribuição de competência e agora nós temos essa especialização das varas.
Legal.
Porque a gente só trata disso, né? O trabalho é um trabalho muito, como eu já disse, bem especializado nessa área e muitas vezes muito importante. Por quê? Porque... você tendo não só um juiz especializado nesse tipo de processo, você tem toda uma estrutura do Poder Judiciário especializada nesse tipo de processo. Aí passando pelo cartório, pelos oficiais de justiça, pelos assessores, pelos estagiários, todo mundo sabe tratar esse tipo de processo, que é um processo muito específico e que é regido por uma legislação, né, especial. Uhum. E que, muitas vezes, se eles ficam lá junto com outros processos, fica mais complicada a sua tramitação, né? Então, o que a gente percebe é que quando você tem uma especialização dos processos de falência e recuperação, eles têm uma agilidade maior na sua tramitação. E, principalmente, os processos de recuperação judicial, porque a empresa está aberta, está funcionando, ela precisa de... decisões muito rápidas, né? Porque às vezes o tempo do processo não é igual ao tempo da empresa. E isso traz às vezes, acaba que se você não faz uma decisão rápida, você pode, inclusive, culminar na falência daquela empresa.
Uhum.
Porque, eventualmente, a gente até nem tratou desse caso, mas existem... por exemplo, dívidas na recuperação judicial que não são incluídas na recuperação judicial, como, por exemplo, as alienações fiduciárias, né? Então, se você tem lá um caminhão que é alienado fiduciariamente, esse valor da dívida, ele não é incluído na recuperação judicial, por uma questão legal. Mas daí, a jurisprudência, ou seja, né, as decisões reiteradas da justiça, decidiu o seguinte: tudo bem, não é essa dívida não vai ser incluída na recuperação judicial. Mas, se no caso específico, aquele bem que foi, que está ali alienado fiduciariamente, foi, digamos, entraram com uma busca e apreensão, e ele é essencial ao funcionamento da empresa, o juiz da recuperação judicial pode dizer assim: opa, peraí, você não pode tirar esse bem desse empresário. Digamos que seja a máquina que faz o produto que aquele empresário vende. Então, imagine se aquela máquina é retirada da empresa, o que vai acontecer? Vai acabar a empresa. E se o juiz, então, da falência, da recuperação judicial, não faz uma decisão rápida, o que acaba acontecendo? Vai culminar na falência. Aquela máquina vai ser retirada e aquela empresa não vai mais poder produzir.
Uhum.
Então, tem toda essa situação, né, dessa rapidez, muitas vezes, das decisões que fazem toda a diferença no processo.
Que legal. Uhum. E são decisões que afetam a empresa, os trabalhadores, a nossa economia, de um modo geral, são questões bem importantes, né, doutora?
Ah, sem dúvida alguma, né? Porque pode culminar, inclusive, no fechamento da empresa e depois no fechamento, na perda dos empregos.
Sim. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, por mais esse convite e obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa por, pela paciência em ouvir-me. Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.